Oi, pessoal. Olá a todos. Muito boa tarde para todos que estão aqui. E bem-vindos a você que está aí em casa, conectado com a gente também. Ou em casa, no carro, no sítio, não sei onde você está. Mas obrigado por estar conectado. A gente fica feliz de você estar com a gente aqui. A gente quer dar início, então, a mais um tempo de reflexão na Ibira, dando boas-vindas para você. E hoje a gente tem o início de uma nova série. E essa série vai ser interessante, eu acho. Eu comecei a fazer uma leitura e estudar e eu já estou meio empolgado aqui. Eu espero que você também se empolgue com o que a palavra tem para nos ensinar hoje. Legal, vamos começar então a nossa reflexão de hoje, já com a palavra de oração, pedindo para Deus nos dar entendimento da palavra, que Ele nos ilumine, que o Espírito Santo possa abrir nosso coração para receber, entender e aplicar aquilo que Ele quer nos falar hoje. Vamos orar? Santo, Santo Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio de te louvar como nós fizemos aqui. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz e o Senhor a disponibilizou para que o Senhor se revelasse a nós, Pai, em toda a Sua grandeza, em todo o Seu caráter, em todo o Seu poder, em toda a Sua bondade, em toda a Sua justiça. Que nesse momento, Pai, o Senhor possa nos ajudar, aos que estão aqui, aos que estão conectados aí, talvez no ao vivo, ou assistindo num outro momento, para que Teu Espírito nos conceda entendimento daquilo que é o Teu querer, que a gente possa Te conhecer mais. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então eu falei que a gente começa uma série nova hoje, e essa série nova se chama Vivendo com Juízo. E a primeira mensagem da série a gente chamou de O Fim da Santa Paciência. Você já ouviu a palavra juízo, mas o que vem na tua cabeça quando você pensa na palavra juízo, né? Pode vir uma série de coisas diferentes. Talvez a ideia de prudência, né? A gente tem bastante criança na Ibira, então você fala, menino, toma, tenha juízo aí, não faz isso. Ah, que menino sem juízo, tá fazendo bagunça ali, subiu na árvore, né? Quem tá aí no sítio. Então tem essa ideia. Ou talvez a ideia do dente do siso, dente da sabedoria, né? Então você fala, ah, esse aí é o dente do juízo. A pessoa chega na idade que começa a nascer aqueles dentes lá, que dão um trabalho às vezes, né? Dão uma dorzinha, mas dizem que é uma idade que a pessoa já adquiriu uma certa experiência na vida e já pode ter, então, uma certa sabedoria, um certo juízo. Tem a ideia de julgamento também. Às vezes você vai no restaurante, você pega uma sobremesa extra e você tem a sensação de que a pessoa do lado está fazendo juízo de você, né? Porque você pegou duas sobremesas. Não me julgue, né? Você fica pensando. Então tem essa ideia também. Mas sempre tem a ver com a ideia de você se comparar a algum padrão. No caso, um padrão de sabedoria ou um padrão de prudência. No caso jurídico, quando a gente fala de alguém que faz juízo ou de um juiz que dá uma sentença, a gente espera que a questão de juízo tem a ver com o que a gente chama de a letra fria da lei, né? Então, está cumprindo a lei, está dentro do juízo. Mas nossa série tem esse nome pelo motivo de que nós vamos tratar, se você já viu aqui na arte, bem legal, de que nós vamos falar do livro do profeta Amós. E aí você fala, quem? Aí eu digo, Amós. Mas tem isso na Bíblia? Tem. Pode procurar lá que você vai achar. E já a gente vê as apresentações sobre Amós. Mas por que vivendo em juízo? Porque Amós é um profeta que Deus chamou para anunciar justamente o juízo de Deus sobre a nação de Israel. Chega uma hora que a gente fala que Deus é muito paciente. É uma santa paciência, porque Deus é santo. Mas tem hora que a santa paciência de Deus esgota. E aí Amós traz para nós um lembrete, um alerta de que sempre chega uma hora da prestação de conta, do chamado à responsabilidade. A gente pensa que pode viver como quer, alguns pensam assim, outros talvez não, mas livros como o de Amós nos lembram de que há um juízo, há um momento em que haverá prestação de contas. Amós é um livro que a gente chama na Bíblia de livro profético. E aí tem uma coisa interessante, se você não tem muito o hábito de ler a Bíblia, não conhece muito bem a Bíblia, está começando a participar com a gente agora, a Bíblia, o próprio nome Bíblia, né, tem a mesma raiz de biblioteca, então é uma coleção de livros. E tem vários tipos de livros dentro dessa biblioteca que a gente chama de Bíblia. Tem livros que são históricos, tem livros que são poéticos, e tem essa uma categoria literária da Bíblia que a gente chama de livros proféticos. De tempos em tempos, tempos-chave, às vezes tempos de crise, de convulsão social, dentro do reino de Israel e de Judá, Deus levantava homens para falar com o povo, para trazer a palavra, a voz dele para o povo naquele momento. Então esses registros disso que Deus falou através desses homens, a gente chama de registros proféticos e livros proféticos. E aí eu estou falando da Bíblia, então a gente tem duas categorias de livros proféticos. A gente tem o que a gente chama de profetas maiores e os profetas menores. Aí você pensa assim, ah, então uns são mais importantes e outros são menos? Não, é muito mais simples do que isso. Os profetas maiores são os livros mais longos, por isso eles são maiores. E os profetas menores são os livros mais curtos, por isso eles são menores. É simples assim, olha aqui. Verdade teológica profunda que você aprendeu aqui agora. Muito bem, então Amós faz parte dos livros proféticos e ele é um profeta menor. E aí isso nos leva de volta aí à apresentação de Amós. Se você puder abrir comigo no livro de Amós, espero que tenha dado tempo de você já ir no índice e achar se você nunca chegou nesse livro. E nós vamos ler Amós capítulo 1, verso 1. E diz assim esse texto: palavras que Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel 2 anos antes do terremoto. Nesse tempo, Uzias era rei de Judá e Jeroboão, algumas versões falam Jeroboão II, filho de Jeoás, era rei de Israel. Então, tem bastante coisa para a gente descompactar só nesse primeiro versículo. Primeiro, a gente descobre, nas apresentações, que Amós era um criador de ovelhas. Então, naquele tempo, havia aquilo que a gente pode chamar de profetas profissionais. Havia ali, na época de Elias, Eliseu, o que alguns chamam de escola de profetas, né? Os profetas que queriam profetizar andavam com os profetas mais experientes e aprendiam com eles. E é curioso aqui que primeiro Deus fala com Amós e ele não é um desses que estão na escola de profetas. Ele é um pastor de ovelhas. Interessante, porque Deus começa chamando alguém para falar com o seu povo, já que é alguém de fora do circuito religioso. Olha que interessante. É como se Deus quisesse falar com a Ibira e trouxesse alguém totalmente de fora do contexto, assim, que a gente possa imaginar, assim, de igrejas evangélicas no Brasil. Então, isso aqui é interessante porque faz uma conexão com a série anterior que a gente veio trabalhando, que era a questão do trabalho. E a gente falou bastante sobre isso, de que trabalho, às vezes, não é só aquilo que a gente faz dentro da igreja, dentro de uma celebração. Muitas vezes Deus chama você para fazer um trabalho que é da vontade dele, e esse trabalho é fazer bem aquilo que você faz, seja ser um engenheiro, seja ser uma mãe, seja ser um mecânico, seja lá o que for. Então, podemos dizer que Amós estava nessa categoria aí. E aí, o texto segue dizendo que ele estava em Tecoa, ele era de Tecoa. Tecoa, a gente vai rapidinho falar sobre isso, porque mais para frente no livro você vai entender que isso tem uma importância. Ficava no reino de Judá, e o reino era dividido, tinha o reino do sul e o reino do norte, Judá e Israel. E lembra que o texto fala que ele foi chamado para falar e profetizar o juízo a Israel, mas ele não era de Israel, ele era de Judá. E aí fala antes do terremoto, fala aqui o texto, e na época de Uzias e Jeroboão. Então, está bem localizado o período histórico em que ele escreve. A gente calcula, a gente não eu, mas os estudiosos, né? Claro, que isso foi escrito mais ou menos 800 antes de Cristo. E aí fala que ele recebeu essa profecia através de visões. Olha que interessante. E aí tem um perigo que se apresenta para a gente aqui, quando a gente fala de visões, especialmente quando a gente fala de profetas hoje em dia. Muita gente confunde esse negócio de profecia. E muitas pessoas buscam, entre aspas, serem profetas e terem visões e falarem para as pessoas em nome de Deus, né? Mas é curioso porque a gente pode se confundir aqui e misturar o menos importante com o mais importante. O texto fala que ele recebeu a mensagem por visões, mas o mais importante não é o meio, e sim a própria mensagem. Então a gente tem que se atentar a isso. E muitas vezes as pessoas pensam aí em diversos grupos religiosos que o que vale é o jeito. Se Deus não falar comigo dessa forma, ou nesse lugar, ou nesse monte, ou desse jeito, então não vale. Mas é interessante que aqui ele diz que foi por visões, mas não tira a importância maior, que é o foco na própria mensagem. Então vamos lá. E ele confirma falando que é para Israel que vem essa mensagem. Então, epa. Ele não era profeta, ele não era de Israel, numa época em que havia profetas e que a mensagem era para Israel. E eu não vou ter tempo de entrar nisso hoje, mas havia sim uma certa, como eu posso dizer, uma certa rixa entre os dois reinos, de Israel e de Judá. Então Deus está levantando uma pessoa de fora para falar aquele país que era Israel.
Então a gente já vê que começa a criar uma tensão aqui. A gente está no versículo 1 só, hein? Mas já tem vários elementos aqui que criam uma tensão no livro de Amós. E eu não quero dar muito spoiler, porque eu quero que você acompanhe a série inteira. Mas, se vocês querem emoção, sintonizem aí no Bíblia Flix, ou no Bíblia Prime, ou no Bíblia Tube, durante as próximas semanas. Procura ler o livro de Amós, pega lá, dá uma lidinha e você vai ver que história interessante, cheia de drama, suspense, ação e emoção. Tem tudo isso lá, eu garanto para você. Estamos no versículo 1 ainda, hein, gente? Mas a gente vai caminhar. Como vai rolar essa história? Feitas as apresentações do versículo 1, chegamos no verso 2. Ele disse: o Senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém. Secam-se as pastagens dos pastores e murcha o topo do Carmelo. O Senhor ruge. Depois que o verso 1 fala quem é Amós, quando foi escrito, onde foi escrito, o que foi escrito para Israel, qual é a substância da mensagem? Antes de mais nada, é importante, como a gente olha para o versículo 2, a gente entender que ele está te dando aqui uma ideia, um panorama de qual é o humor do interlocutor. Antes de a gente entrar na mensagem propriamente dita, qual é o humor de Deus quando ele fala isso? E isso é importante. Quando eu digo humor, eu não estou falando de comédia, mas pensa que quando você vai pedir algo para o seu chefe, tipo um aumento, você quer escolher um bom dia, né? Se você vai pedir um aumento para o seu chefe, chegou na porta e saiu uma pessoa de lá chorando, e já é a segunda, porque ele está bravo, talvez não seja o melhor momento de você ir lá e pedir aquele aumento. Ou as crianças sabem disso bem, né? Se a mamãe está brava, talvez não seja a melhor hora de pedir um doce extra, uma comidinha, ou se você é adolescente, seu pai está bravo, talvez não seja a melhor hora de você pedir para dormir na casa daquele colega, né? A gente tem esse termômetro de humor. E é interessante que o verso 2 fala justamente isso. O Senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém. Como é que vocês acham que está o humor nesse momento aqui? Secam-se as pastagens dos pastores e murcha o topo do Carmelo. Algumas coisas estão embutidas nesse texto. A primeira é que a mensagem é para Israel, mas o Senhor está rugindo não em Israel, mas em Judá. Teve uma briga entre esses dois grupos, entre essas duas nações, e entre elas essa briga envolvia qual era o lugar de adoração. Vocês lembram da história da mulher samaritana? Remonta a esse momento aqui, ou a esse fato aqui, em que ela diz para Jesus: onde é o lugar certo de adoração? Porque havia aqueles que adoravam em Samaria e aqueles que adoravam em Judá, mas o templo sempre ficou na nação de Judá. Então Deus está falando para Israel: o Senhor ruge de Sião. Muito interessante. Então rugir, essa ideia do leão bravo. O trovejar remete à tempestade, né? A gente precisa se esconder. Israel havia se desconectado dessa presença de Deus que se encontrava na ideia deles naquela época, no templo de Jerusalém. E aí ele fala do rugir, ele não fala a palavra leão, mas quando a gente pensa em rugir, a gente pensa no leão bravo. E a figura do leão, ela vai aparecer novamente mais para frente. Então ela é uma figura importante a gente ter em mente. Mas sem spoilers, eu falei, né? Então tá bom. Então, mas a gente já sabe de cara isso, que o livro mal começou, estamos no versículo 2, e o leão já está rugindo. E talvez a gente vai dar de cara com ele ao longo da nossa reflexão, ao longo dos próximos domingos. Agora, essa é uma das características, quando eu falei do humor, dos livros proféticos. Eles trazem algo que eu acho bem marcante, que é nos revelar um pouco daquilo que é o caráter e a personalidade de Deus. Talvez você já se perguntou quem Deus é. Ou às vezes a pessoa fala assim: quem é Deus para você? Né? Como se fosse uma questão de opinião. Mas a pergunta é válida. Você conhece a Deus? Você sabe quem Deus é? Deus já foi revelado para você? Você sabe do que ele gosta? Você sabe como é a personalidade dele? Você sabe como ele age? Você sabe quais são as coisas que o agradam? E talvez você já tenha aqui algumas décadas de igreja, mas mesmo assim, não despreze essa pergunta. Você conhece a Deus? Você sabe quem Deus é? Os livros proféticos nos ajudam a ter esse entendimento, e em Amós nós vamos ver que Deus é soberano sobre as nações. Ele é um juiz justo, mas ele também é um Deus misericordioso e amoroso. E já que a gente está falando de um juiz justo, falando de juízo, né? Será que você anda fazendo mau juízo de Deus? Eu quero te convidar a pensar nessa pergunta durante as nossas próximas reflexões. Será que você está fazendo mau juízo de Deus? Infelizmente, caminhando aí pelas comunidades e conversando com as pessoas, a gente percebe que muita gente tem uma ideia errada de Deus, mesmo dentro do meio evangélico, mesmo dentro das igrejas, mesmo entre pessoas que dizem conhecer a Deus, a gente tem muita ideia que não bate muito bem com aquilo que ele revela na Bíblia. Eu já ouvi falar, por exemplo, da ideia do Deus ausente. Deus ausente é assim, ele criou o mundo, ligou tudo, pôs na tomada e deu as costas, deixou rodar. Tudo que acontece por aí não tem nada a ver com isso. Essa é a ideia do Deus ausente. Ou talvez o Deus submisso, daquele Deus carente, que faz de tudo para ter sua atenção. Aí você pode dizer para ele o que você quer, você grita com ele, você determina, e aí ele sai correndo e vai te atender porque você determinou e ele não quer ficar de mal com você, né? Algumas pessoas têm essa ideia do Deus cordeirinho, né? O Deus que é mansinho, bonzinho. Tudo que você faz está legal. É como aquele tiozão, né, que você tem, sabe? O tiozão daquela, da sua família, que tudo está legal, o cara é gente boa. Aquele como o bom velhinho, né, tranquilão. Esse é o Deus legal, o Deus cordeirinho. E tem gente que pensa que Deus é sempre bravo. Aquele Deus que está constantemente irado, constantemente brigando. Como a gente até comentou aqui, como fosse um leão zangado o tempo todo. Mas esse é aquele leão que ele pune, ele condena todo mundo quase que por capricho. Não tem critério nenhum. Depende se ele está de bom humor, se ele está de mau humor. Você tem que tomar cuidado sempre que está na presença dele. E aí tem o Deus da personalidade múltipla, né? Muita gente crê nisso. Eu já ouvi isso aí. Que é aquele Deus que é um no Antigo Testamento, mas é outro no Novo Testamento, mas é um só, não sei, cada hora ele é um, é o múltipla personalidade. Tem hora que ele é amor, tem hora que ele está zangado. Então, fica a pergunta aí, você conhece Deus realmente? Quem é o Deus de verdade? Quem é Deus? Qual é a verdade de quem ele é? Bom, a verdade que eu posso te afirmar hoje aqui é que Deus, ele se revela na Bíblia. Ele se revela na palavra. E eu quero incentivar você a ler, para conhecê-lo. Em primeira mão, você não precisa ouvir ou saber quem ele é de ouvir falar. Leia e conheça. Começa por Amós, tá bom? Para você poder acompanhar com a gente a série. Mas o texto continua. Amós 1, no verso 3, fala assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque... E aí ele faz uma longa lista, e lá no 5 ele completa: diz o Senhor. Aqui o tempo não permite que a gente explore a fundo cada um dos julgamentos que é feito para cada uma das nações que vem a seguir. Mas eu quero que você preste atenção em algo. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, eu tenho aqui uma NVI. A NVI ajuda, no jeito que ela é escrita, a você perceber que existe um padrão. Eu já peguei outras que a escrita é direta e você não tem essa percepção. Mas existe um padrão. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões, ainda mais por 4... não anularei o castigo, e depois um porquê. E aí ele faz uma lista para cada nação. Interessante que Deus começa o seu juízo pelas nações pagãs, pelas nações estrangeiras. Embora ele comece dizendo para a gente que é um livro de juízo para Israel. E ele vai falar de Damasco, de Gaza, de Tiro, de Edom, de Amon e de Moab. E aqui ele chama as nações pelas cidades principais que elas têm. Então, quando ele vai falar da Síria, ele fala Damasco. Quando ele vai falar da nação dos filisteus, ele fala Gaza. É como se eu falasse assim, de Washington veio a notícia, você fala, dos Estados Unidos, né? A gente faz essa relação. Ah, muito bem. Então, ele faz a mesma coisa aqui. Mas a gente vai ver esse padrão, e esse padrão vai se seguir no capítulo 1 e no capítulo 2 todinho. Então, o padrão começa assim, como a gente viu. Assim diz o Senhor. E só nessa palavra já cabem uns 10 livros, a gente não vai conseguir falar e explorar profundamente sobre isso. Mas ele diz isso, assim diz o Senhor. Palavra definitiva, eu coloquei aqui nas minhas notas, não opinião, Deus está dizendo. Deus é soberano, ele está falando para as nações, é assim que eu estou dizendo e determinando. Talvez hoje, especialmente nos dias de hoje, na nossa convulsão social, você pensa que quem está mandando no país é o presidente ou é o prefeito, ou é o governador, ou talvez você nem saiba quem está mandando e cada um quer mandar de um jeito, de repente é o Supremo Tribunal, mas o que Amós deixa claro é que quem está mandando em tudo é Deus. E assim diz o Senhor, e quando ele diz, é assim. Depois, o segundo ponto desse padrão que se repete é por 3 transgressões, ainda mais por 4. E é claro que ele não está fazendo uma conta de matemática aqui. Isso aqui é figurado e ele está dizendo assim, olha, pelas constantes transgressões, por 3, por 4, vocês não param de transgredir. E isso deve chamar a nossa atenção, porque ele está pegando aqui no ponto da insistência em fazer o errado, na continuidade, não aprende, nunca para. E é interessante isso, porque falando de como os profetas nos revelam o caráter de Deus, não é como se a gente fala que Deus vai decretar um juízo porque ele teve um surto emocional. Deus ficou nervoso de repente, alguma coisa afetou ele. É como aquela mãe que o filho quebrou aquele vaso muito caro e aí na hora ela dá aquele surto e fica brava com o filho. Não que ela tivesse brava um segundo antes. Não, Deus não é assim. E essa frase que ele usa aqui repetidamente por 3 transgressões, ainda mais por 4, mostra que existe uma continuidade das transgressões. Deus não tem um surto emocional quando ele está decretando esse juízo. Um outro profeta menor, chamado Naum, sim, tem esse também. No capítulo de Naum 1, verso 3, fala assim: o Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. Então Naum está dizendo para a gente isso: o Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. Não deixará impune o culpado. O que Naum escreve é que Deus tem uma santa paciência, como a gente estava falando aqui, né? Deus não traz juízo para as nações, ou para a gente, ou para quem quer que seja, porque ele tem pavio curto. Não é essa a ideia. Talvez se você é um daqueles que já criticou a Deus por ser um Deus justo, por ser um Deus que traz juízo, considera isso que Naum fala: o Senhor não deixará impune o culpado. Pergunta para você: seria amoroso, da parte de Deus, deixar impune corrupção, injustiça, opressão, se ele estivesse vendo isso e deixasse passar? Seria correto ele fazer vista grossa, como a gente falou ali, da ideia do bom velhinho, né? Ah, eu estou vendo, mas ah, coitadinho. Você acha que isso representaria bondade? Basta você pensar nas condições de trabalho de um chefe que talvez deixa passar o que um colega preguiçoso faz, e como o serviço fica mal feito, ele ainda vem para cima de você que trabalhou em dobro para não irritar o colega preguiçoso. É justo isso? É correto? Seria amoroso Deus fazer o mesmo? Então, antes de a gente mesmo querer passar juízo em Deus, vamos pensar sobre essa questão. O Salmo 103, no verso 6, ele fala assim: o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Deus se preocupa com justiça e ele continua ainda mais no Salmo. Olha que interessante, o Salmo 103, agora do 8 a 10, fala: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados, lembra-se que somos pó. Aí no 17 ao 18 fala mais, ainda no Salmo 103, mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. Então, esses textos nos mostram que Deus de fato é paciente, que ele é longânimo, que ele não está trazendo juízo porque ele teve um surto, porque ele tem pavio curto. Se ele não exercesse justiça quando chega o fim da sua santa paciência, não seria bondade nem amor, seria complacência com o erro, ou pior ainda, cumplicidade. Ainda assim, chama minha atenção, na hora da leitura do texto, que quando ele fala do padrãozinho, assim diz o Senhor, por 3 vezes, por 4, ele vem falando e ele fala: não anularei o castigo, não anularei o castigo. É interessante que ele não fala: por causa das suas transgressões, eu vou castigar, eu vou pegar a vara. Ele fala: por 3 ou 4, não anularei o castigo. É interessante que ele fala isso na negativa. E olha o que diz um outro profeta menor. Hoje a gente está fazendo um passeio pelos profetas menores rapidinho aqui. Jonas. Jonas é um dos meus livros favoritos da Bíblia, Jonas. Falei das categorias do livro, não tem essa, mas eu colocaria Jonas em sátira, porque é muito engraçado. Jonas capítulo 4, no verso 1 e 2, você acha que eu estou brincando de falar que é sátira? Mas olha o que acontece. Deus fala para Jonas: vai para essa nação Nínive, aliás, para quem Naum também estava falando, e você vai pregar porque eu vou condená-los. Aí Jonas não vai, ele vai para o outro lado. Ele foge na direção oposta e Deus, por uma série de circunstâncias, faz com que ele vá a Nínive e que ele pregue. Com muita má vontade ele prega. E aí as pessoas fazem o quê? Se arrependem, se convertem e se voltam para Deus. E Jonas fica muito bravo. E ele fala assim no verso, capítulo 4, verso 1 e 2. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. E ele orou ao Senhor. Olha a oração de Jonas. Senhor, não foi isso que eu disse quando eu ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas que depois se arrepende. E Jonas queria ver a desgraça dos ninivitas. Por isso ele queria Deus fora disso. Porque ele tinha essa consciência, essa percepção de que Deus é aquele Deus que promete castigar, que nem ele fala aqui, mas depois se arrepende. Os profetas revelam então que Deus é um Deus tardio em se irar, muito paciente, né? Com santa paciência e com amor eterno e leal. É interessante essa questão de eu não anularei o pecado, isso que Jonas fala, porque é quase como se Deus estivesse pacientemente esperando pelo arrependimento das pessoas, para que ele não tenha que passar juízo sobre elas. Imagina, está aquela bagunça e ele está ali vasculhando e olhando, e eu quero que você pense na imagem, e ele está falando, bom, deixa eu ver se tem uma aqui, não está, não, isso aqui está fazendo mal, mas será que alguém vai se arrepender? Se eu esperar mais um pouco, será que alguém se arrepende? Se eu esperar mais um pouco, será que alguém vai se converter? Eu quero não impor a minha mão de juízo, essa mesma mão que eu estou estendendo para fazer juízo, se alguém se arrepender, eu uso ela para resgatar. Então, é quase como se Deus estivesse falando, não por suas transgressões eu vou puni-los, mas por causa das suas muitas transgressões, aí ele fala, eu não vou anular o juízo, eu não vou anular. Como se a intenção dele fosse realmente a de querer anular, conforme a gente já viu que foi o que deixou justamente Jonas bravo. Mas tem uma hora que realmente a santa paciência de Deus se esgota, porque ele não pode ser conivente com o mal. E o texto segue, e ele mostra que o juízo de Deus não é arbitrário. A gente viu que o padrão fala assim diz o Senhor, que fala por três ou por quatro na insistência das transgressões, que fala eu não anularei, e depois ele traz os porquês. Então, para cada uma das nações, verso 3, 6, 9 e 13 do capítulo 1 de Amós, ele vem dizendo para eles, olha, eu não vou anular o castigo. Por quê? E ele começa a dar os motivos. E eu não tenho tempo para correr esses motivos todos, mas ele diz rapidamente para a Síria, trilhou com ferros pontiagudos os seus inimigos. E as pessoas entendem aqui que está se falando de crueldade de guerra, de mutilação desnecessária sobre os inimigos já vencidos. Contra os filisteus, ele fala que levou cativos comunidades inteiras para vendê-las como escravos. Para Tiro, que são os fenícios, ele fala, você vendeu comunidades. Para Edom fala, você perseguiu seus irmãos, você quebrou tratos que vocês fizeram com eles. Então Deus vai dando uma lista dos porquês que o juízo é sobre eles. E se você achou que a minha lista estava muito suave, do jeito que a Bíblia descreve, eu vou traduzir para você. A gente está falando de tráfico humano, de crueldade, de quebra de trato, de violência brutal. Tem um certo momento em que ele fala, você com a espada rasgou a barriga das mulheres grávidas. Literalmente querendo, além da crueldade, extirpar da existência a descendência daquele outro povo. A gente está falando de coisa muito má e muito cruel. Como poderia Deus olhar para algo assim e não trazer juízo? Agora, o que pode surpreender muita gente é que todos os motivos, todos os porquês que Deus dá, nenhum deles tem a ver com religião. É interessante, nenhum deles tem a ver assim, ah, você não usou essa roupa, você não falou dessa maneira, você não orou assim. Nada tem a ver com rituais ou com religiosidade. Sempre ele fala de falta de misericórdia, de falta de compaixão, de falta de humanidade. Ele fala sobre ganância, corrupção, sobre opressão. Literalmente, ele fala de maldade. Vocês têm sido maus. E a maldade de vocês está exposta na maneira como vocês tratam os outros. A gente sabe que a maldade é uma consequência natural da escolha de Adão. Isso é interessante de a gente entender. Quando Adão escolhe conhecer o bem e o mal, ele agora abre a possibilidade para viver na maldade, para viver o mal. E quando ele faz isso, não é só algo comportamental, não é que agora ele pode ser uma pessoa malvada, mal educada, mas ele literalmente corrompe o imago Dei, a imagem de Deus na qual ele foi criado. Porque Deus não faz o mal, não provoca o mal, não tenta as pessoas ao mal. E quando Adão faz uma escolha de aceitar o mal no seu cardápio de opções para fazer, ele se afasta e literalmente corrompe a imagem de Deus que havia nele.
Porque o Deus verdadeiro não pratica o mal e nem promove o mal. Mas o homem separado dele naquela opção de Adão, agora se torna mal. E se deixado sem juízo, a gente vê aqui no texto de Amós quais são as consequências. Mas o texto segue. E lá no 2, capítulo 2, verso 4, o juízo chega a Judá e depois ao destino final, que é Israel. Sempre seguindo aquele mesmo padrão que a gente falou. Então, agora parece que o bicho vai pegar, porque Deus está falando assim, olha, eu não vou deixar de corrigir os de fora, mas agora eu estou olhando para os de dentro, para os de casa. E qual é a diferença? Aquelas nações eram pagãs, mas vocês, Judá, vocês, Israel, vocês me conhecem, ou dizem me conhecer. E me conhecendo e conhecendo o meu caráter, vocês ainda assim insistem em fazer o mal. Tendo conhecido, fazem igual ou pior. E aqui é interessante porque, e um pouco preocupante até, porque Amós põe esse holofote não só sobre Judá e Israel, ele põe esse holofote sobre mim e sobre você. Tendo conhecido a Deus, como tem sido a nossa prática de humanidade? Temos sido cruéis e maus? De que maneira nós temos tratado as pessoas ao nosso redor? Com humanidade ou desumanidade? Talvez você olhe para alguém na rua e fale assim, essa pessoa aqui é menor do que eu posso destratar, eu posso passar por cima, eu posso tomar o lugar dela na fila, eu posso cortar com o carro, ou essa pessoa está passando aqui no farol de pedras, mas eu posso dar uma acelerada. Porque a gente sempre pensa em coisas grandes, né? Quando a gente fala de desumanidade, a gente pensa em tortura, e é claro que isso é desumanidade. Mas e as pequenas desumanidades? Bom, basicamente, o que Paulo constatou, o apóstolo, é que aquilo que Deus já sabe, que não há nenhum justo, nenhum sequer. Então agora, como que a gente concilia? No mesmo Deus, o juízo que vem pelo fim da santa paciência dele, com aquilo que o salmista chamou do seu amor eterno e leal. A resposta está naquilo que nós celebramos hoje. A primeira Páscoa foi uma promessa. Uma promessa de que Deus ia resolver essa situação do coração mau humano que levava ele ao juízo. Deus na Páscoa está apontando que o amor não ia anular o juízo, não ia haver complacência, mas que ele iria cumprir o juízo. Deus se propôs a cumprir nele mesmo o juízo que é devido a nós. E Romanos 5:8 fala assim, mas Deus demonstra seu amor para nós em que Cristo Jesus morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. E eu gosto de uma tradução que fala que Deus prova seu amor para conosco. De fato, na cruz, em Cristo, Deus concilia o justo juízo e o seu amor eterno. Isaías 53, do verso 4 ao 7, fala assim, de Jesus, não uma profecia, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus. Lembra do castigo que não ia ser anulado das nações? Aqui, Isaías fala que nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa de nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Lembra da escolha do mal? E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ainda em 2 Coríntios 5:21 fala que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O amor de Deus se manifesta não em complacência ou em cumplicidade, ignorando nossos erros, mas levando sobre si própria a punição e o juízo que cabia a nós. Se a santa paciência de Deus uma hora chega ao fim, para que ele possa exercer a justiça dele. O amor de Deus é tanto, mas tanto ao ponto de tomar sobre si o juízo que era sobre nós. João 3:16 todo mundo conhece, né? Porque Deus amou tanto ao mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A promessa da Páscoa aponta para a cruz, para a execução do justo juízo de Deus em Cristo. E aí eu, já indo para o final, pergunto para você, ou digo para você, se você puder suportar o escândalo da cruz, aceitar e abraçar a realidade de um Cristo punido, sacrificado no seu lugar, já não há mais juízo para você. Em Romanos 8:1, o apóstolo Paulo fala, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O juízo que Amós anunciou lá atrás para aquelas nações e para Israel, eles se cumpriram na história. O juízo de Deus sobre a humanidade se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Hoje a gente não comemora mais a Páscoa de uma maneira olhando para o futuro como uma promessa que vai acontecer, como era quando ela foi instituída, porque ela já se cumpriu em Cristo. Aquele brado na cruz não foi o brado do leão, foi o brado do cordeiro, como ele diz e a gente cantou, está consumado. O juízo está consumado. Com a promessa que foi cumprida da Páscoa, do juízo, lá na Sexta-feira Santa, deu lugar à tristeza daquele Cristo na cruz. Mas aí o domingo de manhã chegou, manhã da ressurreição. E agora o Jesus ressurreto, aquele que vive para sempre, e a gente cantou sobre ele aqui, ele nos convida para uma nova celebração. Não mais aquela Páscoa que aponta para o futuro da libertação de um juízo que viria através dele. Mas ele nos convida a olhar para trás e participar dele do vinho e do pão, em memória daquilo que ele, de fato, já fez e já realizou. Quando Jesus parte o pão naquela última celebração de Páscoa, que ainda olhava para o futuro, logo antes de ele ir para a cruz, morrer em nosso lugar, naquele partir do pão, é como se ele estivesse dizendo, olha, acabaram os sacrifícios, acabou o juízo. Agora, vocês façam isso de agora em diante, em memória de mim. Então, quando a gente participar hoje, mais tarde, da celebração, que a gente pense que não é mais um ritual, mas é literalmente a memória daquele juízo que foi sobre ele, mas que era devido a nós. Que a gente pense nisso. A nossa Páscoa agora não é a celebração de um futuro, mas a memória do sacrifício de Cristo. Então, que a gente possa viver dessa maneira, sabendo que a gente pode viver livres com o juízo que foi colocado sobre Jesus. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pelo livro de Amós. Te agradecemos pelas lições que a gente pode aprender. Nós pedimos, Pai, que o Senhor possa nos ajudar a entender tantas coisas profundas que são ditas em textos que nos parecem tão distantes. Que ao longo dessas próximas semanas o Senhor possa se revelar a nós. Deus, eu peço que pelo teu Santo Espírito o Senhor possa inspirar as pessoas a lerem mais a tua palavra, a buscarem mais te conhecer, a saberem quem o Senhor é. E que o Senhor possa, Pai, por misericórdia e amor, se revelar mais e mais a cada um de nós, em especial aqueles que não te conhecem, que carecem, Pai, de entender o que foi esse sacrifício de Cristo na cruz, o que foi esse juízo sofrido em nosso favor. Nós te pedimos isso, ó Deus, para que o teu nome seja glorificado e santificado em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém.